Nós O tema da nossa mensagem de hoje é a renovação diária. Você precisa ser renovado hoje? Comece a buscar no Senhor. Amém? Todos encontraram? Diz sim a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea... Eu vou trocar o microfone aqui, irmãos, porque esse aqui está ruim demais. Pode baixar ele. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Nesse momento, Pai, eu quero colocar diante de Ti essa igreja, que o Senhor comece, ó Deus, a falar conosco. Derrame cura, Senhor. Espírito Santo, vai agora nessa enfermidade, começa a queimar essa doença, seja ela qual for, inflamação, infecção, seja dor de cabeça, seja, ó Pai, qualquer tipo de incômodo que os irmãos aqui porventura tiver, nós queremos agora declarar no nome de Jesus a cura, a restauração. Comece, ó Deus, a falar conosco, que o Senhor venha renovar nossas forças, que o Senhor venha derramar, ó Deus, mais e mais da sua graça, que a unção poderosa do Senhor desça, ó Pai, e enche o nosso coração, nos trazendo paz e alegria. Que mesmo em meio de lutas e tribulação, nós possamos ter paz, nós possamos se alegrar no Senhor. Espírito Santo, fale com cada um de nós, que saiamos daqui, meu Deus, nessa noite dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui para falar comigo e eu creio na sua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que transforma e muda, Pai, no nome de Jesus. Não sou eu, é o Senhor quem diz. Não sou eu que falo, é o Senhor quem fala. Eu não posso mudar ninguém, transformar ninguém, mas a tua palavra tem o poder de transformação. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar todo incômodo, toda ao Pai comichão nos ouvidos, e o Senhor possa, Deus, agora abrir o coração, os olhos e ouvidos de cada irmão para ouvir essa palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 4,16 é um texto bem conhecido, né? Onde nós vemos a declaração de Paulo a respeito das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, mas nós precisamos permanecer firmes. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida nessa noite. Nós temos, domingo passado, nós ouvimos uma mensagem que falou sobre a frieza espiritual, né? Uma palavra poderosa que nós ouvimos, onde tratou de coisas que pode nos esfriar, que pode esfriar a nossa fé. E tem, pastor, coisas que podem esfriar a nossa fé? Sim. Por que nós esfriamos? Por que que muitas vezes nós começamos a carreira e de repente, com o tempo, nós esfriamos, não queremos mais nada, e nós vimos na palavra de Deus as coisas que acontecem, né? Nas células também vimos isso. A vida cristã, ela não é isenta, querido, de dificuldades, de luta. Na verdade, a vida do ser humano em si, ela não é isenta de lutas. Independentemente se você é cristão ou não, você passa lutas e dificuldades. É interessante que, quando nós olhamos, por isso que o salmista Davi, ele alerta no salmo sempre nós não olhar para o ímpio, para a riqueza do ímpio, porque às vezes nós achamos que o ímpio está vivendo melhor que nós. Às vezes nós olhamos para as pessoas que têm condição financeira e pensamos que eles são felizes, não é assim? Porque tem o dinheiro, porque tem um glamour, porque tem um carro, porque anda, viaja, mas será? Não é verdade. Eles têm lutas, eles choram, sofrem, se matam, suicidam, procuram drogas, prostituição, prazeres, para satisfazer, para trazer uma alegria. É ou não é verdade? Então, a vida cristã e nós, crentes, nós também temos lutas. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala de tribulações, perseguições e lutas. No entanto, ele declara com confiança que não desfalecemos por causa das lutas. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo foi um dos discípulos, dos apóstolos, que mais sofreu tribulação. Eu estava lendo ali em Atos 16, foi essa semana que nós passamos por ele. Paulo chega num lugar que tinha uma mulher que fazia adivinhações. Aí Paulo, e ela falava assim: olha, esses caras aí são servos do Deus Altíssimo. E todo dia essa mulher ficava falando, importunando. Paulo chega e Silas e repreende o demônio tem naquela mulher, naquela moça. E os seus senhores perdeu de ganhar dinheiro. E por causa disso, levanta aqueles homens, açoita Paulo e Silas, ao ponto das costas deles ficarem sangrando. Põe eles num tronco. Lançam na prisão, no mais escuro da prisão. E a Bíblia diz lá que já quase meia-noite, os caras com as costas doendo, sangrando, em uma posição com as pernas num tronco, com certeza as câimbras já estavam demais ali, João. Você ficar em uma posição só, amarrado. E a Bíblia diz que esses homens, eles cantavam, eles oravam, eles adoravam ao Senhor. Paulo cantava, adorava no meio das tribulações. Aí ele vem dizendo assim: ainda que o meu homem exterior esteja arrebentado, eu tenho um Deus que cuida do meu interior. Porque as suas forças se renovam na minha vida todas as manhãs. E eles adoravam o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios que as tribulações e perseguição, essa luta vem, mas não desfaleça. A força de Paulo não vinha das circunstâncias externas, mas de uma realidade espiritual. O homem interior se renova todos os dias. Aí eu te pergunto: existe alguém indesanimável? Tem alguém que nunca desanimou? O que você acha? Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele passando por lutas, tantas dificuldades. Quando Paulo entra naquele navio, e o navio lá em Atos, no finalzinho do livro de Atos, Você vai ver que Paulo faz uma viagem, aquele navio se rompe por inteiro. Ninguém morre, ninguém perece. Ele desce do navio, quando chega na ilha, uma cobra pica ele. Todo mundo fala assim: esse é pecador mesmo. Livrou do mar, mas vai morrer aqui por essa víbora. E nada acontece. Paulo prega naquela ilha, cura o chefão da ilha. E você? Por que você está desanimando? Porque estragou a bomba do carro? Né, Breno? Porque o dinheiro que você recebeu talvez não deu para pagar a conta e aí você já começou a murmurar? Porque o pastor não tem fé igual o pastor profético lá, que prega lá na TV? Porque a causa sua não saiu como você queria? Porque a sua esposa não fez o que você quis? Porque a sua esposa não fez o que você quis? Porque você não recebeu o aumento? Qual que é o motivo que tem nos levado a desanimar, a desistir? Talvez você possa dizer: mas pastor, eu não sou Paulo. Que bom, glória a Deus por isso. Você não é mesmo. Mas uma coisa é certa: o Deus que operava na vida de Paulo quer operar na sua vida, querido. Eu não quero ser Paulo também, não quero ser Pedro, não quero ser ninguém, eu quero ser eu mesmo. E dizendo: Deus, faça em mim como você fez na vida daqueles homens, como o Senhor fez lá. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, renova minhas forças. E as lutas são grandes, Senhor. E qual era o segredo de Paulo? Por que que Paulo não desistia? Por que que Paulo não desistia de pregar? Por que Paulo não desistia de viajar de cidade em cidade, de cadeias, em prisões? É porque ele renovava a sua vida todos os dias na palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não estamos sendo renovados? Porque nós temos trocado a palavra de Deus por outras coisas. E é verdade. É verdade, porque isso acontece na vida do pastor, do líder. Você sabia disso? Isso acontece na vida de qualquer homem, qualquer mulher. Nós muitas vezes trocamos a palavra por tantas outras coisas. E coisas que nós justificamos que são boas. Nós gastamos tempo com tantas outras coisas, talvez o trabalho, o ganho, o dia a dia, o correr atrás do ganha-pão tem tirado o nosso tempo. Chega em casa cansado. Aí você tem mais um amiguinho aqui que vai te dar mais tempo, fala assim: ó, eu tô cansado, mas dá tempo de eu ficar uma meia hora aqui vendo o que aconteceu durante o dia. Maravilha. Mas é momento da gente falar assim: agora eu vou tirar meia hora para a palavra. Porque essa palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é transformadora, muda a minha vida e me renova todas as manhãs. A palavra de um livro é boa, mas não te renova, não. A palavra de um amigo, do pastor, pode ser boa também, mas não te renova. Mas a palavra de Deus, ela renova nossas forças. Então deixa essa palavra renovar você. Deixa essa renovação diária, todos os dias, tomar conta da sua vida. Como Paulo fez, como Silas fez, como esses homens que andaram na presença de Deus, que não desanimaram, que não desistiram, que não pararam, que não deixaram que essa palavra falasse aos seus corações. E nós vamos aprender três coisas, ou melhor, quatro coisas aqui nessa noite. Primeira coisa, nós vamos aprender que o nosso homem exterior, ele pode se corromper. Como que é isso?
O nosso corpo físico, ele envelhece, ele adoece, se desgasta. E é verdade. Às vezes você está bem hoje, amanhã você já acorda doente, com um vírus, com a virose, né? Com bronquite, com AVC, não sei. Tantas coisas que o corpo humano recebe, né? Doenças e mais doenças. De repente você está bem, passa mal, faz um exame. Ó, tem um problema sério. Mas pastor, eu sou fiel. Eu não deixo de dar o dízimo. Eu vou nos cultos. Eu oro. Eu busco. E por que eu estou doente? E por que tem essa notícia ruim?
Por quê? Por que tem essa notícia ruim? Porque o projeto que Deus tem para nós não é terreno, não é carnal. Essa carne, a Bíblia diz que ela voltará para a terra, para o pó, para nada serve. O que está preparado para nós chama espiritual, nós somos seres espirituais. Vive experiências eternas. Ei, ainda que venha notícia ruim de morte, nós temos a notícia boa de vida que Jesus falou: vocês vão viver comigo na eternidade, reinarão comigo. Essa é a notícia. É que nós corremos atrás das coisas deste mundo. As pressões da vida nos cansam, preocupações, perdas, decepções. Viver neste mundo é estar em constante batalha contra os desgastes. Nós desanimamos com as nossas lutas diárias, principalmente quando parece não conseguirmos vencê-las. É ou não é verdade? Quando parece que não está dando tudo errado e eu estou orando, não é assim? A Bíblia conta a história que um dia, lá no 1 Samuel capítulo 21, conta a história que Davi, ele estava fugindo de ameaça de Saul. Tem duas histórias muito lindas que eu gosto em Samuel. Uma é essa aí. E aí eu descobri seu nome nessa cidade, Keila. Cidade de Keila. Davi guerreou e conquistou essa cidade. 1 Samuel capítulo 21. E Davi fugindo das ameaças. Agora você imagina. Um cara que conquistou tantas coisas. Ungido. Ele era o quê? Não era nem eu nem você, Tiago. Ele era ungido. O profeta tinha derramado o óleo na cabeça sem dó daquele rapazinho. Ele vai lá, derruba um gigante. Mas 10 anos depois da vitória, vem um momento de perseguição, de lutas, de ameaças. Davi então chega fugindo em um lugar, e ele chega no sacerdote para comer com os seus servos, estava com ele, e aquele sacerdote falou assim: olha, Davi, tem uma espada aqui guardada, a espada de Golias, está enrolada num pano na hora sacerdotal. Davi fala: teria algo melhor do que isso? Você imagina, você teve conquistas, você lutou batalhas, foi levantado, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10 mil, e fama e sucesso, a sua família deixou de pagar impostos, você casou com a filha do rei, você faz parte agora de tantas coisas boas que aconteceu na conquista ali quando ele derrubou o gigante. Ele derruba o gigante com a pedra, mas ele mata com a espada do gigante. Mas passou-se o tempo. E tem tempo na vida da gente que é assim. É bênçãos, é vitória. E você fala: eita glória, tudo está dando certo. Né?
ovacionado. Mas chegou a hora da luta, chegou a hora da perseguição. Aí o que, que aparece? A espada de Golias guardada. O que isso quer dizer? Tem algo melhor do que isso? Vai ter momentos de luta para nós não desanimarmos, que Deus vai fazer você voltar lá nas conquistas que você teve, que hoje você esqueceu. Você fala, ah, cadê esse Deus? Porque Deus não está comigo, mas você já esqueceu que Deus te livrou de tantas coisas lá no passado. Deus te deu tantas bênçãos. E hoje, por causa de um probleminha, eu e você queremos desanimar. E Deus está falando assim, ó, a espada de Golias, volta a orar de novo como você orava antes, volta a jejuar como você jejuava antes, volta a pagar preço como você pagava antes. Você venceu gigantes ali na sua família, você venceu gigantes da prostituição, gigantes da bebedice, gigantes da mentira, do engano. Você derrubou um dia, eu estive com você, eu estou trazendo você para você lembrar que eu nunca deixei de andar com você. Não desanime, busque em mim que eu vou te levantar. E Deus vai lembrar de conquistas que você já teve. Só que nós esquecemos fácil. É ou não é? De repente, Deus está querendo nos levar a voltar, não ao passado, mas a lembrar de momentos que você teve com Deus tão gostoso, que você orava e acontecia, irmãos. Que você orava e acabou. Por que acabou? Das lutas, você começou a olhar mais para as lutas, você começou a olhar para as dores, para as chicotadas no lombo, você começou a olhar para os ventos batendo no navio, no barco. Você teve medo, como os discípulos tiveram medo. As lutas começaram a vir sobre o seu barco, sobre você, e você começou a ficar com medo, falar assim, ah, e agora eu vou morrer, eu vou naufragar. Não vai, porque o Senhor está dizendo, ao Deus que livrou você lá no passado, é o mesmo Deus de hoje. O que está faltando é você voltar novamente à minha presença, ler Bíblia, orar, me buscar, porque quando você me buscar, vai me encontrar, diz o Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Ou você não quer encontrar? Ei, sai daqui pensando dessa forma. Não é errado você voltar no passado, na presença de Deus. É errado voltar no passado, lá do pecado. Será que está na hora de você voltar a pegar a arma que está guardada lá, que você venceu o gigante? Estou preparado, Senhor, quero ir para a guerra de novo. Você não está orando como eu orava antes. Você não está lendo como você lia antes. Tinha encontro com Deus, você falava assim, eu vou levar 10, 20, hoje já não está mais. Por quê? Deixa o Senhor renovar as suas forças. Ainda que o meu corpo está com feridas, ainda que eu tenha enfermidades na minha carne, ainda que eu tenha dívidas, ainda que eu tenha lutas e dificuldades, uma coisa eu sei, o Senhor é comigo todos os dias. É isso, é simples assim. Segundo, o homem interior se renova. Mesmo que o exterior sofra, Deus opera renovação interior diária. Diga amém. Ainda que o meu corpo externo tenha enfermidades, o Senhor me renova. Isso acontece por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus, da oração e da comunhão com Ele. Isso é relacionamento pessoal com Deus. Isso não é placa de igreja. Isso não é discipulado com o pastor, com o obreiro, com o discipulador. Isso é relacionamento com Deus direto. Isso é vida com Deus direto. É no seu particular. É no seu a sós com Ele. É no seu secreto. É no quarto com Ele, em secreto. Ele te responderá em secreto. Porque Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Não é em público. Não é em público. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ela tinha um particular antes. Ninguém sabia. Ela ele enfrentou a multidão ali fraca, não tinha mais recursos, não tinha mais onde ela buscar nada. E ela disse: se apenas eu tocar. Quem sabia disso? Só ela e o Senhor. Só ela e Deus. Eu gastei tudo. Acabou para mim. Mas tem uma notícia: Jesus Nazaré está passando. É ele então. Eu vou lá. Eu vou lá. O que tem atrapalhado você de tocar na orla de Jesus? Quais são as hemorragias espirituais que você está tendo, que você não consegue se levantar e tocar em Jesus? E quando ela toca, sai poder. Poder que transforma. Poder que cura. Poder que renova. Sangue que é vida. A vida daquela mulher estava se esvaindo, estava morrendo. Mas ele toca no autor da vida. E quando nós tocamos naquele que tem o poder para dar vida, se renova. E aquela mulher foi renovada. O Senhor está trazendo renovo nas nossas vidas. O Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O homem interior é o que realmente conta, como diz o ditado, né? Tem muita gente que fala: por fora a bela viola e por dentro bom bolorento, né? Muitos vivem assim, com aparência de piedade, mas negando a fé. Tentando aparecer que está bom, que está tudo certo, que está firme, mas está arrebentado. E Deus pode renovar isso hoje. Deus quer renovar isso hoje na minha e na sua vida. Coloque-se diante desse Deus. Busque Ele. Busque Ele todos os dias. Como diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor. Ai, quem você tem esperado? A renovação diária, ela é um processo. Assim como o corpo precisa de alimento diário, o espírito também. Não basta uma experiência do passado. É necessário andar com Deus todos os dias. É necessário se alimentar todos os dias do Senhor. Esses 50 dias que nós estamos findando amanhã, de oração, jejum, da madrugada. Ai, irmãos, não é fácil não. E eu confesso, teve dia que eu não consegui. Não consegui. Teve dia que foi difícil. Eu acordei até na hora. O corpo trêmulo, de sono, de cansaço. E eu só falei deitado mesmo: Deus, me perdoe. Mas eu não aguento. E dormi de novo. Meu irmão José Luiz até falou assim: eu vi mesmo que você não mandou lá a paz. Eu falei: então, eu estava na paz. Eu estava tão na paz que dormi. Difícil. Ah, pastor, não precisa de tudo isso. Para você, talvez não, mas para mim eu preciso. Eu preciso. Essa madrugada eu falei: Deus, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, tem coisa em mim, ó Pai, que eu não dou conta de mudar e não vou conseguir, só o Senhor pode. Sabe, é momento ali que você fala, que você chora, que você ora. e todo dia. E tem que ser constante. É uma renovação todos os momentos. Não basta uma experiência do passado. É necessário andar com Deus todos os dias. Diga amém. Quem quer andar com Deus todos os dias? Então se prepare para as tribulações e a luta. É. Sabe quando que foi levantado o decreto para que o Daniel fosse jogado na Gaula de Leões? Ele orava antes. Ele não orou lá na Cova dos Leões. Ele orou antes. Quando você começa a declarar, a orar, a buscar, vão se levantar o inimigo tentando parar você, mas a vitória é sua, em nome de Jesus. E em Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias temos que ter a nossa porção diária. Assim como o povo de Deus que tinha o maná fresquinho toda manhã, nós também precisamos. O nosso maná hoje é a palavra de Deus. Através dela somos transformados de glória em glória. Ah, então tá fácil, Tiago. É a palavra. É a palavra. Busque ela todos os dias. A renovação traz resistência ao desânimo. Por isso não desfalecemos. O segredo para não desanimar é estar na renovação constante. Deus não promete ausência de lutas, mas força para vencê-las dia após dia. Abra sua Bíblia em Efésios, eu gosto muito de Efésios 6. No versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eita glória! No demais, irmãos meus, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Você põe a armadura para quê? Para tomar banho de piscina? Não. Para ir pescar? Não. Armadura é para receber pancada. Armadura é para guerra. O Senhor está dizendo aqui, olha, revestir a armadura. Porque o inimigo vai se levantar e vai lançar dardos, flechas, pancadas virão. Vão acertar a sua armadura, mas não vão te matar. Aí tem hora que a pancada dói, rapaz. Você vai dar uns dois alavanca assim, levanta de novo, né? Rapaz, mas ficou dolorido aqui, tá dolorido, você não morreu não. Você tá revestido, calma. Fortalecei-vos na força do poder. Revestir de toda a armadura de Deus, diariamente, todos os dias. Se tem promessa de armadura, porque a luta é certa. Eu não sei qual é as pancadas e a luta que você tem recebido nesses últimos dias, mas uma coisa eu sei: o Senhor está renovando as suas forças. Deus está renovando as suas forças para você ser mais que vencedor. Se prepare para as vitórias que Deus tem na sua vida. Jesus disse para termos bom ânimo, João 16:33. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer coisa, pois Cristo é a minha força. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus é a sua força. Profetize sobre ele aí. Ah, Jesus maravilhoso. Jesus. Nós somos renovados quando temos, quando nós temos a leitura da palavra. É o alimento para nossas almas. Quando você vai lá para Mateus capítulo 4, o que você vê lá? Jesus vence o diabo pela palavra. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desfrute dessa palavra. A oração fortalece, desfrute da oração. Oração é relacionamento com Deus, é intimidade com Ele. Desfrute da comunhão com o Espírito Santo. Ele nos guia e consola. Ei, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está aqui dentro, ó, palpitando todos os dias. Pastor, mas eu não tenho paciência, mas eu não tenho domínio. A Bíblia diz que os frutos do Espírito é paciência, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade. E contra essas coisas não há lei. Então, se o Espírito de Deus está dentro de você, meu querido, os frutos estão também. Vai buscando esse Deus. Desfrute do Espírito Santo. Como que eu renovo? Como somos renovados? Falei, leitura, oração, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com os irmãos. Eita glória! É verdade. E pensa a igreja que já está sendo falada aí, irmãos. É nós. Porque Tristão não leu, o churrasquinho está lá. Né, Regilane? As mulheres reúnem aqui, os homens já estão. Tá, e aí? Bora assar uma carne? Bora um negócio assim? E aí? Nós gostamos de comunhão. Mas a comunhão me renova? Sim. O que diz Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam. É como um óleo, é como unção, é como poder descendo sobre a cabeça de Arão. E diz que naquele lugar germina, gera, produz. Eita glória! Quando os irmãos estão juntos, tem renovo, tem produz, tem vida. Alguém incentiva outro, fala: olha, eu estou com você, pode contar comigo. A comunhão dos irmãos. Nós fomos feitos para relacionar um com os outros. Não fique fora das coisas que a igreja tem, querido. Eu fico sério mesmo, eu fico pensando quando eu vejo. Aqui não acontece, não tem aqui, tá? Mas eu já vi muito. De cristão dizer assim: não, eu tenho mais comunhão lá no meu amigo que na casa dele, o batuque lá é bonito. Rapaz, toca uma raça negra lá e é bom. Já passa umas verdinhas pela mesa, não é o Palmeiras não. E o crente dizendo que tá bom, eu gosto daquilo, pastor. Faz coisa na igreja, ele não quer. Tem um evento da igreja, ele não vem. Tem comunhão dos irmãos, ele não está. Aí depois, de repente, ele virou um crente Angola. Tô fraco. Ou irmão, 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Vou orar, querido, mas você precisa orar. Vai orar, mas o primeiro tem que orar é você, porque esse relacionamento é você e Deus. O pastor vai orar por você e ora, o irmão da cela vai orar por você, sim, mas você tem que orar. É você que tem que orar.
não deixe de andar junto com a igreja, não deixe de andar junto com Jesus, junto da palavra, junto do Espírito Santo, junto com os irmãos. Quer se renovar todos os dias? Vamos andar juntos. Ah, pastor Mé, olha, tem tanto irmão problemático. Pois é, você também é um? Tem sim. Problema não é problema, problema é para ser resolvido. Os problemas acontecem para ser. Glória a Deus pelos problemas. Ah, tão gostoso. Já pensou se acordar segunda-feira sem nada? Sem dificuldade nenhuma, lá no seu serviço, tudo certinho. É perder graça, né? Daqui a pouco você já acorda assim, meio que atrasado. Meu Deus do céu, vou chegar atrasado, você correndo mesmo. Aí o ônibus demora, chega quando quebra o ônibus lá da avenida, mesmo é hoje. Aí você liga, olha, eu vou chegar atrasado. Aí chega atrasado, o cara só olha pra você assim, vai, vou deixar você entrar. Aí você entra e dá tudo errado e tem problema, o patrão chama sua atenção, mas chega no final do dia, você fala, poxa, que dia, hein? Nem vi passar. Venci a luta. É gostoso, não é? Lógico que é. Problemas é pra ser resolvido. Pressiona, o corpo se cansa, a alma pode querer desistir, mas há uma fonte de renovação em Deus. A cada novo dia, a graça, a força, a esperança disponível para aqueles que confiam nele. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Nós vamos orar e dizer: Senhor, renova minhas forças. Você tem vivido de modo automático ou tem buscado renovação diária? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais hábitos